Estamos de volta com o bloco bônus. Estamos ouvindo Elino Sabino, pré-candidato ao governo de Sergipe pelo PSTU e pelo Polo Socialista e Revolucionário. Elino, no bloco anterior a gente concluía chamando, linkando com este, para que você aprofundasse mais essa questão da saída da Petrobras de Sergipe, o desmonte da polo industrial do nosso estado e também a questão dos empréstimos sucessivos feitos pelos últimos governos que tem que em nada tem acrescentado melhoria para a sociedade sergipana.
Sobre a questão da Petrobras, tem um estudo do ILAESE, que é o instituto que fez a pesquisa, se a Petrobras voltando a ser, que é o que nós defendemos, 100% estatal, e também a distribuição sendo 100% estatal, nós vamos ter condições de, mesmo permitindo 30% de lucro para a empresa investir, e investir em pesquisa e ampliação de estrutura, né, e garantindo ainda um lucro de 5%, um excedente ainda de 5% para investimento, melhor dizendo, o combustível fica no preço de R$ 1,00 a gasolina, R$ 1,66. E o diesel fica no preço de R$ 1,30. Qual é o grande problema? Muita gente fala que é a política de paridade com o dólar, com a dolarização do preço do combustível, mas é preciso, para cada ouvinte, né, privilegiado da Atalain, compreender o que é essa dolarização, como se dá. É como se todo o petróleo, que o Brasil é 95% autossuficiente de petróleo, mas mesmo que o petróleo seja nacional, o refino seja feito no Brasil, a Petrobras calcula como se o petróleo saísse de lá, do Oriente Médio para cá, ou do Golfo do México para cá. Então, ou seja, o lucro de quem tem os dividendos dos investidores que compraram ações da Petrobras, que foi fatiada, né, ao longo dos últimos governos, e agravado agora, principalmente, no de Bolsonaro, o que é que acontece? Eles lucram muito mais vezes do que as outras petrolíferas, as ações que tem nas outras petrolíferas. E esse é o crime feito, né, aí no governo Temer, com o voto, inclusive, de Bolsonaro enquanto era deputado, e por isso que o Bolsonaro, hoje presidente, não quer acabar com isso. Ou seja, ele é o responsável pela alta do preço do combustível. Não adianta ele querer culpar o presidente da Petrobras, nem diretoria, nem conselho da Petrobras, não. É ele e o voto dele lá, na época de Michel Temer, também, com outros deputados. E agora pode ser alterado isso. É só estatizar a empresa ou só tirar essa dolarização. Mesmo sem estatizar, ele pode reestatizar a empresa, ele pode reduzir os valores, colocando, assim, olha, vai garantir 30% de lucro e o resto vai cair. E porque, qual é a situação? Aí o preço vai cair ainda para menos de R$ 3,00. Bastando ele deixar de fazer essa apariação, já cai para menos da metade do valor do combustível, seja diesel, seja gasolina ou mesmo o gás. Um exemplo disso também é a questão da reestruturação da fábrica de adubo que tinha aqui no estado. A exemplo da Facem, antiga Nitrofep. O governo, né, vendia o gás caro, quer dizer, a Petrobras vendia o gás caro para a Facem, que era uma empresa também da Petrobras. Pagava todos os impostos municipais, estaduais, altíssimos. Arrendou a uma empresa e agora, quer dizer, essa empresa está com subsidiadas, isenta de pagar impostos, né, municipais, estaduais, e ainda subsidiado pela Petrobras com gás abaixo do preço que antes a Petrobras não fornecia. Então veja como é dois pesos e duas medidas. Como era estatal, dizia que ela não dava lucro suficiente. Agora a empresa é uma empresa particular, que explora, né, lucra, leva o lucro para fora do Brasil, e a Petrobras dá dinheiro e os estados e os municípios dão dinheiro para explorar, e ainda vende muito mais caro o adubo à população sergipana e brasileira. Então, esse é o problema da classe trabalhadora, porque a gente está colocando a raposa para tomar conta do galinheiro. E sobre essa questão dos empréstimos, tem muitos empréstimos desnecessários que foram feitos ao longo dos vários diversos mandatos, seja da prefeitura, do governador ou do presidente da república. Mas é preciso fazer uma suspensão imediata dos pagamentos. Ainda é ilegal, é imoral, é antiético e é inconstitucional você cobrar juros sobre juros. E é isso que todos nós defendemos, inclusive a nível nacional. O não pagamento da dívida aos bancos, inclusive das pessoas. Parar de pagar a dívida aos bancos, fazer uma auditagem dessa dívida, seja ela dos particulares, das pessoas, do servidor público que paga ad eterno o seu contra-cheque descontando e nunca consegue eliminar, porque ele se aperta e aí toma novo empréstimo para cobrir aquele empréstimo, dos aposentados e dos pensionistas. Da mesma forma, os municípios, o Estado e a União. É preciso parar de pagar essa dívida, fazer uma auditoria de quanto de juros está sendo aplicado sobre os juros e ainda por cima, no caso da União, a União vai receber dinheiro de volta dos bancos. Ao invés de ter essa dívida trilionária que a União tem com os bancos, que antes era externa, mas no governo Lula foi internalizada essa dívida, né? Passou a ser uma dívida interna, o que era externa. Depois dos protestos lá na Argentina, e lá em 2002, o FMI se preocupou em tirar, em acabar com essa dívida externa e transformar na dívida interna dos próprios países. Então, essa dívida foi internalizada e o que era de 3% ao ano passou a ser quase 3% ao mês. E esse é um absurdo e é juros sobre juros. E aí, resultado, é uma dívida ad eterno, não é impagável, porque aí vem arrolando a dívida, sempre aumentando. O que o Brasil já pagou de dívida são milhares e milhares de vezes ao capital inicial. E assim é o Estado de Sergipe, e assim é grande parte das prefeituras que também pegaram empréstimos. E ainda tem os empréstimos que foram desviados para a corrupção, que é outra coisa que tem que ser apurada, né? Você pega um empréstimo no banco para fazer um investimento, a construção de um hospital, a construção de uma ponte ou de um viaduto, e depois você não constrói aquilo. Mas o dinheiro sumiu e a dívida está lá, para outro mandato pagar. Então, é necessário a gente justamente isso. Mas é preciso fazer o quê? Uma auditoria de quanto a gente deve e quanto a gente já pagou a mais. Sejam as pessoas individualmente, os trabalhadores, seja o município, o Estado. Então, parar de imediato pagar essa dívida aos bancos. Os bancos lucram como nunca e não produzem nada, não geram riqueza nenhuma, a não ser o lucro para os donos para os 315 donos do banco. A gente agradece esse espaço mais uma vez, estamos sempre colocando à disposição e assim que tiver outra oportunidade, estaremos sempre à disposição para esclarecer aos ouvintes as datas lá.
Nós que agradecemos e esse espaço estará sempre aberto, não estará escancarado para os camaradas, companheiros do PSTU e do Polo Socialista e Revolucionário em Sergipe. O alerta está ligado aí, né?
Muito obrigado.
Valeu, um abraço. Ouvimos então Elino Sabino, pré-candidato ao governo de Sergipe pelo PSTU e pelo Polo Socialista e Revolucionário.